Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Bem-vindos ao programa Sala de Visitas e hoje vamos receber novamente a Tatiana Molina, mas hoje ela vai falar de um outro assunto aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre animais e ela é apaixonada. Tatiana, conta um pouco da sua história, da sua relação com os animais.
Pois é, todo protetor, né, tem uma história parecida. Então, assim, eu resgato animais em rua desde que eu tinha 5 anos de idade. Então, eu já pegava os gatos lá no parque, já perto da minha casa, já levava pra casa, já cuidava. E aí, eu continuei resgatando gatos e cachorros, enfim, isso se tornou uma coisa comum na minha vida. A proteção animal, ela tem dois lados, né? É o lado de quando você consegue resgatar um animal, ele consegue ficar bem, ficar saudável, e, ou você fica com esse animal, como já aconteceu. No Brasil, eu tive bastantes animais, já cheguei a ter 2 animais ao mesmo tempo. Alguns tinham problemas de mobilidade, outros já bem idosos, abandonados bem idosos. E tem esse lado de... E que você consegue adotantes também, né? E tem esse lado que é o lado dos maus tratos, né? Então, eu resgatei uma poodle que o dono mandou o veterinário sacrificá-la, porque ela tinha câncer. E ele não queria fazer o tratamento, mesmo o veterinário falando que seria possível, ele não queria. E ela já tinha 14 anos, ela passou pela cirurgia e eu acabei adotando, ela veio a falecer 1 ano e meio depois. Então, assim, ao mesmo tempo que essas histórias que a gente consegue salvar um animal é muito bom e a gente consegue adotar e o adotante é responsável, a gente tem um lado triste também, das pessoas que, sem experiência ou por falta de responsabilidade mesmo, adquirem um animal sem saber que aquele animal vai viver de 15 a 20 anos, que aquele animal precisa ir no veterinário, que você vai gastar dinheiro, que ele precisa de atenção, você vai querer viajar, ou você vai ter que pagar alguém para ficar, ou você vai levar, o animal às vezes fica muito triste, pode estar em depressão, sentindo falta, ou você não vai poder viajar, o animal vai ficar idoso, como uma pessoa idosa, ele requer medicamento, ele requer mais atenção com o veterinário, ele pode ter uma doença e ficar imobilizado. Como eu já tive animais, precisaram fazer até acupuntura, fisioterapia. Então, o animal é maravilhoso, é lindo. Você tem um relacionamento de amor que é indescritível. Só quem tem um animal e olha assim no olho e sabe que tipo de amor é esse. Mas é responsabilidade, antes de tudo.
E conta, qual foi o seu primeiro bichinho?
Olha, eu tive uma cachorrinha... Bom, eu tive uma cachorra chamada Malu, acho que foi minha primeira e única cachorra de raça, era uma dálmata, só que ela era muito grande, eu era muito pequena, minha mãe infelizmente acabou tendo que doá-la, o que eu não concordo, mas na época não tinha essa noção, mas ela era uma dálmata meio vira-lata, que ela subia na mesa pra pegar pão da gente, a gente ia tomar café da manhã, quando chegava não tinha pão, a gente sabia que a Malu tinha comido pão. Depois eu tive a Gabi, que foi uma grande também cachorrinha que eu tive. Enfim, ao longo da vida a gente foi tendo bicho, assim, e eu fui quase que, assim, virando tia espontaneamente dos cachorros de amigos ou até de cachorro de estranhos. Que, sei lá, você é meio que conduzido energeticamente por um animal, entendeu? Passa na rua, assim, você automaticamente, você quer falar com ele. E o bicho acontece quando você vê um animal em perigo também. Você corre para resgatá-lo e tentar fazer alguma coisa para tirar ele daquela situação. O que eu aconselho é assim, tenha muito cuidado quando você for... Se você gosta de bicho, tenha muito cuidado ao resgatar um animal. Então, assim, você tem que ver primeiramente se ele não está com nenhuma ferida. Não é aconselhável se do cachorro ou gato, você, ou qualquer outro animal, você tocar diretamente no animal. Você, ao pegá-lo, leve-o para o veterinário, que vai ter condições melhor de analisar o caso do animal, entendeu? E dar as vacinas que ele precisa. Cuidado a se aproximar. É legal você ter algum tipo de comida e ver se ele se aproxima. Alguns são muito fáceis, porque uns filhotes já vão no rabo e já vêm. Outros, por já terem sofrido maus-tratos, eles são muito... Eles podem ser arisco, mas é naquela situação de, sabe, vou atacar antes que me ataquem. Mas não que ele seja um animal impossível de ser um animal doméstico um dia. É só uma questão de de autodefesa, entendeu? Ou então você entra em contato com alguma ONG, alguém que você conheça que trabalha com proteção animal para que te ajude a fazer esse resgate.
Ok. E todo mundo fala sobre maus tratos, mas indo para um outro lado, porque assim como criança, bicho é uma coisa apaixonante. E os apaixonados podem amar demais e não, ou às vezes tratar o animal como gente, isso também não é bom, né? Então, o que você acha disso?
É, com certeza, existe assim. É, existe uma situação, por exemplo, lugares muito frios, onde o animal não tem uma pelagem, não é o animal próprio, né, de lugar frio. Você colocar um casaco, você colocar uma caminha mais quentinha, se está no inverno, enfim. É óbvio que você precisa disso, principalmente animais mais velhos, né, com mais idade. Outra coisa é você querer humanizar e dar sentimentos humanos a esses animais. Assim. A gente até fala em algumas situações, mas na verdade o cachorro é cachorro, né? Então, assim, o cachorro precisa o quê? Como você pensa no cachorro, né? Que ainda há dúvidas se ele realmente veio, né? Ele veio de lobos ou se ele foi um outro tipo de... uma outra espécie que foi se adaptando à convivência com o ser humano por conta da alimentação, né? Que seria muito mais fácil ele se alimentar. Alguém dando alimentação para ele do que ele precisando caçar. Enfim. Então, até quando ele ia caçar, por exemplo, ele andava dias para caçar. Então, o animal, ele precisa se movimentar. Às vezes você vê, por exemplo, animais que pulam muito quando a pessoa chega em casa. Animais muito eufóricos. Esses animais, trazendo para o linguajar humano, né, eles estão muito ansiosos. É, mas não significa que ele é um animal ansioso. Significa que ele não está tendo atenção devida, como caminhar, né, a corrida, gastar energia. Né, por conta de uma vida muito de trabalho, de compromisso, a gente vai dar pouca atenção a isso. Então, as caminhadas são super importantes, porque esse animal realmente se cansa, como a gente, né? Imagina você ficar o dia todo em casa. É, isso por dias e dias, né? Então, para que o animal se canse, realmente venha ter um sono tranquilo. É, se esse animal está muito assim, muito... é, pulando muito, demonstrando uma certa irritabilidade, com certeza tem alguma coisa aí que geralmente tem mais a ver com a culpa do dono do que o próprio animal. Então, assim, se analise, porque, na verdade, é um problema que o ser humano, o dono, no caso, tem que resolver para que atender a demanda desse animal. E o animal, ele é animal, ele precisa se movimentar, ele precisa... tá com a saúde em dia, uma maneira boa de você verificar isso através das fezes. Então, de acordo com as fezes do animal, você vai saber se ele está saudável ou não. A alimentação, cada vez mais está se propagando a alimentação natural, então nada melhor do que legumes, né, do que ração, que você na verdade não sabe muito bem do que é feito, né? Se for possível você dar comida desde natural para o animal, sem tempero nenhum, sem sal, sem salgado, sem nada, melhor.
É isso que, né, eu queria falar, porque você vê muito essas pessoas que amam animais achando que o animal vai comer a mesma coisa e que isso é demonstração de amor. Ah, eu vou comer um chocolate, vou dividir o chocolate com o meu cachorro. Queijo. Eu já vejo muita gente dando queijo e eu sei que queijo é um veneno, né? Então, o que o cachorro tem que comer?
É, se você quer dar uma alimentação, digamos, humana para o seu animal, o que você tem que dar é, bom, o animal, para começar, ele é carnívoro, né? Coisa que nós, seres humanos, não somos. Nós somos herbívoros. É, então, o animal precisa de proteína. Outra coisa, ele precisa de verduras e legumes, tá? Então, não pensa que o seu legume e sua verdura... por não ter alho, cebola e sal, vai ficar sem graça. Não, não vai. O animal não pode comer sal, não pode comer nenhum tipo de tempero. E mesmo alho, cebola, não pode ter. Então, é verdura feita na água, no vapor, e você pode dar para ele. Lembrando que certos alimentos são verdadeiras terapias, por exemplo. O inhame é muito bom para o cérebro. Quando eu tive uma cachorrinha que eu resgatei, ela teve sinomose e babésia, o veterinário indicou dar para ela muito inhame, porque era um animal, porque era um alimento muito bom para o cérebro.
E quanto à frequência dessa alimentação, como que o animal funciona? Você deixa lá e come quando ele tem fome ou ele funciona? Como a gente, você estipula horários? Como que você faz?
É, o ideal sempre é que você estipule um horário, geralmente tem um horário que você acorda e que você chega para ele poder comer. Óbvio que se você for ficar longas horas longe de casa, e seu animal já come um pouquinho e tal, você pode tentar dividir. Tem aquelas vasilhas que a comida vai saindo só quando o animal pede, né? E tem muito cachorro que pode comer demasiadamente, sem vontade, e tem cachorros que não, realmente só comem na hora que eles têm vontade. O ideal é que você faça essa alimentação balanceada. Então, geralmente se fala em 2 vezes por dia, filhote talvez 3, um animal estiver debilitado talvez mais, aí tem que seguir a recomendação do veterinário, entendeu? Inclusive por suplementação. Mas o indicado, uma boa ração, para você reconhecer, uma boa ração são poucas fezes, porque significa que ele assimilou grande parte daquela alimentação, né? E as fezes são aquilo que você está rejeitando, certo? Que o seu corpo não precisou mais, foi em excesso ou é o lixo mesmo que não vai fazer nada de bem, de bom para o seu organismo. Então, essa opção você pode verificar isso. Se estiver fazendo muitas fezes, ou você está dando muita ração, ou a ração é ruim. E em relação à comida, se você puder, pelo menos, então, uma vez ao dia, colocar uma alimentação, uma comida, então fazer tipo uma semana só de alimentação natural, melhor. Agora, nunca coloque verduras e vegetais junto com a ração. Uma coisa separada de cada vez, tá? Não misturar os dois, nunca. Nunca botar ração com verduras e legumes. Ou só ração, ou só verduras e legumes.
E como que os donos de cachorro com crianças devem educar as crianças? Como que elas se comportam com esses animais? Porque, obviamente, né? A criança vê aquela bolinha de pelo correndo por ali e ela acha que é o bichinho de pelúcia dela, ela pode esmagar, puxar o rabo. Como educar construtivamente uma criança a conviver com os bichos?
Pois é, existem duas situações. Primeiro assim, primeiro que você tem crianças e está junto com os animais, você já começa a estimular essa criança desde pequena a ter respeito, a ter amor, a cuidar, né? A ter responsabilidade, então isso é muito legal. Segundo ponto, mostrar que é um ser vivo e que sente dor e que ela não pode, né, machucar, apertar, isso tudo. Tudo serve de educação. E educação, independente se é para um animal ou qualquer outra coisa, a gente sabe que é no dia a dia, né? Todo dia a gente fala, muitas vezes ao dia a mesma coisa com criança. Uma outra situação é porque as pessoas também gostam muitas vezes, quando você vai adquirir um animal, você gosta de ter um filhote. Aí existe uma outra questão que às vezes é muito cultural, assim. O filhote pode ser bonitinho, engraçadinho e tal, mas você não sabe a personalidade. No máximo, talvez sabe o tamanho que ele vai atingir por conta dos pais, enfim, tamanho de pata, essas coisas. Mas você não sabe a personalidade do animal. Se você adotar, por exemplo, um animal um pouco com mais idade, ou um adulto, ou então um animal mesmo idoso, ou então um animal adolescente, você já tem uma noção de como vai ser a personalidade dele. Então, se você, sua família, é uma família ativa, que gosta de correr, que gosta de, enfim, passear, e você quer fazer essas coisas, essas atividades com o animal, é ideal que você adote um animal que goste também dessas atividades. Não adianta você adotar um animal que não vai acompanhar você, né, o que não gosta, um animal que gosta mais de ficar deitado, enfim. E é o contrário também, né? Se você é uma pessoa que não tem paciência, que você gosta de ficar na sua, você não vai adotar um labrador, por exemplo. Ou aquele que a gente chama de salsichinha. São cachorros muito energéticos e que gostam de, né, uma atividade. E o mesmo com vira-latas. Existem vira-latas que são mais tranquilos e outros vira-latas que gostam mais, né, de andar, de correr. Então, na verdade, é assim. Você tem que pensar na tua personalidade e aí você escolher o animal para a tua residência, para a sua família, né? Só uma coisa que eu gostaria de frisar bem, assim, não compre animais, sempre adote animais. Porque esses animais que são vendidos, mesmo que você, mas é um canil, mas é um pet shop, esses animais geralmente, a gente quando resgata, a gente sabe que as mães são colocadas para procriar somente, elas são verdadeiras fábricas de procriação. Elas são abandonadas depois de que elas não conseguem mais procriar, e são mortas muitas vezes, a maioria das vezes, ou elas morrem porque não aguentam mesmo quando são resgatadas. Eles sofrem muitos maus tratos, eles vão vender animais dizendo que são de raça, quando na verdade não são. Existem muitas opções de adoção de animal.
Então, para finalizar aqui o programa, eu queria que você apresentasse a ONG que você participa e até já passar o contato, como que as pessoas entram em contato, como que elas podem ajudar, né, além da adoção de animais, como que elas ajudam.
Tem muitos sites e muitos locais, assim, por exemplo, para quem está fora, eu estou na China, né? Então, aqui na China, você pode procurar o ICVS, que é uma grande centro de tratamento animal, e ali eles podem te dar orientações a respeito de, enfim, qualquer dúvida que você tiver respeito ao animal, eles podem te dar orientação, assim como o cuidado do seu bichinho. E outros lugares, a gente tem o PETA, a gente tem várias, pela internet mesmo, você tem várias opções. No Brasil, no caso, eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem a SUIPA, que é uma grande referência em tratamento em cuidados animais. Mas pela internet você consegue bastante informação também. E uma outra coisa, cachorro e gato são animais que já estão acostumados a viver com seres humanos. Agora surgiu novas modas, como ter porquinho, como ter coelho, como ter... Não são animais, são animais considerados selvagens, eles são muito sensíveis ao contato com seres humanos. Eles podem morrer com muita facilidade. Eles precisam de um cuidado especial. Não é fácil, por exemplo, mas a coelhinha é tão bonitinha, fácil de cuidar. Não é. Cuidar de um coelho é mais difícil que cuidar de um cachorro. Então, assim, muito cuidado com esses modismos também.
Tatiana, muito obrigada. E o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.